Deus, o Senhor, seja gratidão de todo o coração pelo grande privilégio de podermos nos reunir e ouvir a Sua Palavra e experimentarmos a preparação para o glorioso dia da Sua vinda. Hoje, nós temos visita de perto e de longe. Eu quero saudar a todos que vieram pela primeira vez, especialmente de coração. Nós temos dois casais da Polônia. Talvez vocês possam se levantar um pouco. Onde temos nossos amigos. Deus, o Senhor, os abençoe no nosso meio. Ele abençoe a todos nós, esteja com todos nós. Obrigado por vocês terem vindo. Quem está ainda pela primeira vez aqui ainda? Aqui está um amado irmão de Hamburgo. Deus te abençoe. Lá também mais um irmão, lá mais uma irmã, lá mais um irmão, lá mais uma irmã, lá mais um irmão. Deus abençoe-vos. Ele abençoe a todos nós da riqueza da sua graça. E também queremos também saudar nossos amigos da Romênia, especialmente desejar-lhes as boas-vindas. Por favor, levantem-se todos que são da Romênia. Levantem-se. Sim, olhem ao seu redor. Olhem ao seu redor. Nossos amigos da Romênia. Deus abençoe, especialmente no nosso meio. Então, nós temos amigos da República Tcheca, da Eslováquia, como dito, da Polônia, da Itália, da Áustria, França, Suíça, Bélgica, Holanda, de todos os lugares. Nós temos uma visita especial, o irmão Saidov, do Uzbequistão. Nós já o conhecemos. Nós temos o irmão Graf aqui. Nós temos o irmão Didier aqui. Nós temos o irmão Gilbert. Nós temos também, quem nós temos ainda? Todos nossos amigos que também servem na palavra, também de perto e de longe. Nós temos também saudações para serem passadas aqui, quase da metade do mundo. O irmão Wallström de Copenhague, o irmão John de Bucareste, o irmão Nyagi de Nairobi, o irmão Ngonga do Congo. Então temos o irmão Daniel da cidade do Cabo, o irmão Mutika de Joanesburgo, o irmão Hilton da cidade do Cabo, saudações de Kigali, saudações de Botswana, saudações, sim, saudações de todos os lugares. Da Moldávia também temos saudações e também nós saudamos da partir daqui e desejamos a todos as bênçãos de Deus de todo o coração. Que privilégio que nesse tempo, podemos viver nesse tempo onde a palavra de Deus, como jamais antes, foi colocada ou está sendo colocada diante do candelabro, onde as verdades bíblicas são trazidas de volta, onde Deus, de fato, enviou um dos seus servos para nos mostrar o evangelho original com os ensinamentos bíblicos que estavam no princípio para nos trazer de volta a esses evangelhos do princípio, evangelho do princípio. Não posso esquecer da América do Sul e, para ser mais precisamente, do Chile. Hoje, no mínimo, recebi 6 telefonemas. Todos estão ligados conosco. Todos nos desejam bênçãos de Deus. E um irmão disse, irmão Frank, nada pode me separar de ti. E vocês sabem o que houve, tudo aconteceu no Chile e que meu nome lá, que meu nome também foi afetado lá pela imprensa e adiante, mas todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Elas recebem essa palavra, aceitam essa palavra. E nisto me veio a palavra de Romanos 8, versículo 39. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nisto permanece eternamente. Eu fui perguntado se nós daremos tempo aos nossos irmãos para trazer uma palavra. Isto será muito difícil hoje. Se uma palavra, então somente uma palavra de saudação, somente uma palavra de saudação, nenhuma pregação, somente uma palavra de saudação. Pedimos ao irmão Graf, não uma palavra, uma saudação. Pedimos ao irmão Zaidov, uma palavra de saudação, não uma pregação. Pedimos ao irmão Leonard, de Bruxelas, uma palavra de saudação, não uma pregação. A pregação vem então. Quem temos ainda? O irmão Daniel, não uma pregação, só uma palavra de saudação. Todos nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que todo mundo está ouvindo junto conosco, está vendo conosco, que todos simplesmente que querem ouvir ensinamento agora, e nós prezamos que os irmãos, por os irmãos terem vindo, e espero que eles possam ter cumprido tudo corretamente. Com quem iniciamos? Quem quer vir? Ou venham simplesmente todos, então ninguém tomará muito tempo. Por favor, nós prezamos por você estar aqui. Por favor, simplesmente venham para frente e cada um diga uma palavra de saudação. O irmão, por favor, irmão Graf, diga, irmão Daniel, por favor, saúde a igreja. Eu vos saúdo a todos no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. É sempre um grande privilégio de poder estar aqui, de ter parte dessa reunião e igualmente ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe. Irmão Graf. E amados irmãos e irmãs no Senhor, eu também vos saúdo no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, de todo o coração. Inicialmente, as saudações especiais de muitos irmãos da Suíça. Nós estamos ligados uns com os outros, mas também saudações especiais do irmão Etienne Chinton. Ele me deu a missão de saudá-los aqui. Que o Senhor possa hoje à noite e amanhã abençoar-nos da riqueza da sua graça, para que nós possamos sair daqui e possamos dizer: eu sei, eu faço parte da igreja de Cristo. O Senhor nos abençoe. Eu gostaria de trazer todas as saudações dos irmãos da Romênia. Eles se alegram de ter uma ligação direta com vocês aqui agora. É simplesmente assim que o amor de Deus nos unifica. E nós cremos que Deus nos abençoará ricamente. A fome que está em nós é muito grande. Que o Senhor possa nos dar um alimento abençoado para nós. Possamos ser ungidos, todos que estamos presentes. Amém. Eu vos saúdo no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vim dessa vez com minha esposa do Uzbequistão. Nós viemos com nossa filha, que ela está, se casou agora. E quando eu vi que haveria reunião aqui, e que viriam pessoas de todo mundo aqui, eu não pude deixar passar ao largo essa reunião. E principalmente, eu queria ver todos os meus amigos e saudá-los todos em nome do Senhor. E minha igreja me deu a missão que eu saudasse a todos vocês de todo o coração. Eu sou muito grato a Deus pela mensagem que nós temos hoje. E graças a essa mensagem nós nos tornamos irmãos e irmãs. Que Deus possa vos abençoar a todos nós através da sua palavra. Amém. Obrigado, irmão. Graças, gratidão seja ao Senhor. Hoje nós nos tomaremos pouco tempo para os acontecimentos atuais. Realmente, nós todos ouvimos em todas as notícias. Nós temos ainda 13 anos para salvar o mundo. Todos nós sabemos que o clima, que o meio ambiente e tudo. Todos nós sabemos o que está escrito em Isaías 30, que a lua será tão clara como o sol e que o sol seria 7 vezes mais forte e então 7 vezes mais quente. Tudo está vindo, tudo está vindo. Nós somos de fato no tempo do fim e isso próximo do retorno de Jesus Cristo, do nosso Senhor. Sim, os zombadores também estão realmente atuantes. Nós também ouvimos no carnaval, foi feito uma fantasia em branco com Jesus, com a coroa de espinhos. E assim, algumas pessoas andaram no carnaval, Jesus com a coroa de espinhos. E numa outra cidade, se vestiram de Maria, homossexuais fizeram uma parada, uma procissão com a inscrição: precisou Maria de um homem para ter um filho? Isso precisamos imaginar. O que nos nossos dias em zombação e calúnia é feito, e as pessoas não se contentam de fazer isso de forma geral, mas sim fazem esses escárnio e zombarias com o nosso Senhor e Redentor. Também temos a notícia de Jerusalém, que um homem havia encontrado o túmulo do nosso Senhor com os ossos. O que podemos dizer sobre isso? Também isto não é nada além de que zombaria. O nosso Senhor ressuscitou. Nós vimos o túmulo já algumas vezes. Assim como está descrito no Evangelho de João, assim foi e assim é até hoje. Irmãos e irmãs, o ponto principal está que nós reconheçamos o tempo no qual nós chegamos, a mensagem que Deus deu para ser passada à sua igreja, o chamado para fora, a preparação, a concordância com Deus e com a palavra de Deus. Nós não julgamos, simplesmente nos dói que a palavra de Deus foi interpretada de tal forma. Não há passagem bíblica que não tenha sido interpretada. Nós poderíamos citar uma grande quantidade onde, de fato, pessoas de sua própria vontade interpretaram e transformaram suas interpretações como ensinamento e que não trazem nada além de má compreensão, de confusão na história das igrejas, seja os concílios, ou seja, o que Deus definiu. Todos nós voltamos para aquilo que foi ensinado no princípio, para aquilo que foi feito no princípio, assim como foi a primeira pregação, tem que ser a última pregação. Como foi o primeiro batismo, tem que ser também o último batismo. Tudo tem e será trazido em concordância com a palavra e com a vontade de Deus. Nós não julgamos as pessoas, independentemente da igreja ou denominação. Nós não julgamos. Nossa tarefa é que a Igreja Jesus Cristo seja trazer a palavra, a Igreja Jesus Cristo, com o alvo, com o objetivo da preparação para o maravilhoso dia da volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu gostaria, talvez, ainda fazer a consideração. Na quarta-feira à noite, aqui nesse lugar, nós oramos pelo irmão Peinelt e ele nos enviou um e-mail e nos saúda com o Salmo 118, a partir do versículo 15, que cantaremos da vitória de Deus nas tendas dos justos, e esse é o dia que o Senhor fez. Nós cremos que Deus confirma a sua palavra, que Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente, é o mesmo. E nós sabemos, há doenças que são para a morte e há doenças que vieram para que aconteça a cura e o nome do Senhor seja glorificado. Assim, o nosso Senhor disse: essa doença não serve para a morte, mas sim para a glorificação de Deus. E quando tiver passado o tempo, o Senhor leva os seus para o lar celestial. Se o tempo ainda não passou, ele dá cura pela graça. Nós falamos sempre: a vontade de Deus aconteça. Nossa tarefa é, de acordo com a carta de Judas, do versículo 3, para lutar pela fé que foi dado de uma vez por todas aos santos. Assim está escrito, e nisto tem e permanecerá também, assim. Epístola de Judas, a partir do versículo 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, sentia a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Isto é nossa solução e permanecerá até o fim. E diretamente no próximo versículo está: porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Nós temos, isso precisa ser dito uma vez aqui. Nesse tempo, nós temos um problema internacional com a interpretação sobre Mateus 25. E porque todos os irmãos em todo o mundo estão ouvindo e se tornou conhecido, deixe-me falar o seguinte a respeito disso. Em Mateus 24, nós temos a Escritura como ela testemunha que haverá um servo e todos os servos repartirão o mesmo alimento. Esta é a nossa tarefa, nossa missão com todos os irmãos que estão servindo na palavra em todo o mundo. E eu creio que vocês também reconhecem de coração que Deus utilizou o irmão Branham como uma utilidade especial com a última mensagem que nós podemos levar. Mas também aqui não foi deixado, a palavra original não foi deixada como estava, mas simplesmente foram feitas modificações, assim como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo. Então vem, então você como uma mensagem será antevindo a segunda vinda de Cristo. Este você, em nenhuma das 140 vezes que o irmão Branham, que ele falou do seu chamado e da sua missão e falou sobre isso jamais foi repetido assim por ele. No original é assim como João Batista anteveio a primeira, foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo. Então você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Essa sequência de palavras do dia 11 de julho de 1933, cerca de 2 horas da tarde, isso aconteceu assim. Mas as pessoas modificam as coisas, assim como nós ouvimos, independentemente qual seja a citação do nosso Senhor. Como, por exemplo, em Mateus 16, lá o Senhor disse: você é Pedro. Então ele disse: e sobre essa rocha. Ele não disse: sobre ti. Ele não disse sobre ti, de forma nenhuma, mas sim sobre esta rocha. E todos sabemos e que a rocha é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós poderíamos mencionar toda uma sequência de passagens bíblicas que simplesmente foram modificadas. E as pessoas são enganadas, levadas ao caminho errado, e nós temos aqui a tarefa, a missão de dizer assim não, conosco não, mas sim, nós voltamos para a palavra de Deus e cremos o que a Escritura diz. O seguinte, os nossos irmãos que fazem uma coisa especial desse chamado à meia-noite, algo eles deveriam levar aos seus corações para saberem da onde é falado da meia-noite. Eles deveriam ler Êxodo 11 e Êxodo 12 para saberem o que de fato acontecerá nesse tempo. Em Êxodo, no capítulo 11, Êxodo, capítulo 11, versículo 4, depois disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Pelo meio do Egito, sairei pelo meio do Egito. Isso pode ser lido o que aconteceu, então. Um era o juízo sobre os egípcios, o outro era o chamado para fora do povo de Deus. Então nós vamos para Êxodo capítulo 12. Aqui pela primeira vez Israel é denominada igreja, antes era povo, aqui é a congregação que deveria se reunir. Agora chegamos a. Agora trata-se aqui, no versículo 5, com referência ao cordeiro que deveria ser imolado. Êxodo 12, versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E agora ouça atentamente. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. O cordeiro, para cada família, deveria ser imolado, e o sangue aspergido nos batentes da porta. Todos deveriam vestir seus calçados, todos deveriam colocar seus cintos, todos deveriam ter parte no êxodo. E aqui nós vemos, para todos em outras línguas, onde talvez não está dito assim de forma tão clara. A maioria das traduções dizem no anoitecer, mas no original está de fato, como aqui, como na tradução de Menos, entre os dois anoiteceres, as duas noites. O povo de Israel diferencia até hoje a noite em duas partes. A noite começa com o pôr do sol e a noite termina com a entrada das trevas, da escuridão. Um deve representar a descida e a outra e a entrada da escuridão. E exatamente nesse período de tempo, o cordeiro deveria ser imolado e o sangue aspergido nos batentes das portas. Exatamente 75 vezes, o irmão Branham, ele se referiu a Zacarias, onde está escrito a palavra, ao tempo do anoitecer será a luz. 75 vezes, ele se referenciou a isto e disse, o tempo está aí, nós vivemos nesse período de tempo do anoitecer para a igreja. Então ele ressaltou que a redenção somente aconteceu pelo sangue do Cordeiro, e agora nós temos que cingir os nossos lombos com cintos e ouvir o chamado para e estarmos prontos para a vinda do nosso Senhor. Em Êxodo 12, versículo 29, está escrito mais uma vez, e aconteceu que à meia-noite, nós simplesmente temos que saber que a Santa Escritura foi escrita numa harmonia divina. À tardinha se tornará luz, à meia-noite há gritaria. Veja, o noivo vem, o noivo está aí. E em Mateus 24, não está sendo falado de servos, de sete pastores, de oito mensageiros, não se fala disso, mas sim somente daqueles que vão em direção ao noivo. E então vem, ressoa os gritos, vejam, o noivo está vindo. Então, preparai-vos para levantar-vos para encontrá-lo. E assim como foi com Israel, o chamado para fora havia acontecido. Aconteceu. Não estava mais a mensagem, era o cumprimento, era o chamado para fora. Era o sair. Mateus 24 é o cumprimento, pois assim está escrito no versículo 10. Os que estavam prontos foram para as bodas e as portas foram fechadas. É simplesmente necessário que nós respeitemos a palavra de Deus, Mateus 25, versículo 10, e não em Colocamos, entramos com novos pensamentos, novos ensinamentos para trazer partições, mas de fato permaneçamos na palavra de Deus e deixemos tudo com Deus. Ele sabe quando tem que ser feito e como tem que ser feito. Isto nós, nesse lugar, de fato, compreendemos aqui que a Santa Escritura não permite interpretação particular. Isso não é possível. Isso não pode ser somente o que a Escritura diz. Então, nós temos a boa notícia para todos os crentes. Eles permanecem na palavra de Deus. Eles não se deixam mover por nenhum esse vento de doutrinas. Eles estão firmes e fundamentados na palavra de Deus e caminham seu caminho pela fé e na obediência com o Senhor. O que de forma especial está no meu coração é que o Senhor nos deixou tal absoluto, tal certeza, não somente que em Cristo todas as promessas são sim e amém, mas a garantia que as promessas para os crentes se tornam verdade, que não para nas promessas, mas sim que nós somos guiados para o cumprimento de todas as promessas. Em Romanos, capítulo 8, nós lemos, no versículo 28, nós sabemos que aqueles que amam a Deus, todas as coisas levam para o bem, guiam para o bem, qual seja aqueles que foram chamados de acordo com a sua vontade. Deus tem um plano de salvação. O Senhor, Ele redimiu a sua igreja. Ele está construindo a sua igreja Ele mesmo. E a igreja é o seu corpo, a plenitude daquilo que preenche tudo em tudo. O Senhor, Ele precisou de um corpo sobre a terra, uma igreja como lugar de revelação para si. Então nós temos em Atos 20, versículo 27, a citação com referência a Paulo. Eu vos passei todo o conselho de Deus, uma introdução no plano de Deus, na vontade de Deus, em todos os detalhes que nós temos aqui. São algumas cartas que ele escreveu às igrejas, mas no seu tempo, no seu ministério, ele deu a introdução para todo o conselho de Deus. De nós, o segredo dos crentes está de fato que Deus nos revela a sua vontade, o seu conselho, e que ele nos introduz no seu eterno plano. Em Efésios, no capítulo 1, nós lemos, Efésios, capítulo 1, versículo 11, nele digo, no qual também fomos feitos herança, que a graça que nos foi prometida, nós temos nele, nós podemos tomar isso em posse através dele. Hoje, eu li um relato numa revista, e lá está escrito, um apóstolo de Jerusalém. E lá deveria ser, ele queria ser dito que a salvação vem dos judeus. Mas quem lê no Evangelho de João, no capítulo 4, exatamente, poderá ver do que se trata. A salvação de Deus veio, primeiramente, para os judeus. Eles rejeitaram. Então, veio a salvação de Deus dos judeus para os gentios. Isso pode ser lido Em Romanos, capítulo 11, no versículo 11, eu posso ler para vocês? E é simplesmente assim, especialmente para vocês, amados irmãos, que estão servindo na palavra, não podemos tomar uma passagem bíblica e interpretá-la, mas sim temos que pegar todas as passagens bíblicas que fazem parte desse Romanos, capítulo 11, versículo 11. Logo pergunto: porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação aos gentios. Então, uns rejeitaram, os outros aceitaram. Então, vamos a Atos 15, onde Tiago é apresentado. Apresenta que ele finalizará primeiramente a igreja e depois se voltará, assim como está escrito em Romanos 9, 10, 11, está escrito aqui, se voltará aos judeus. Então, ordenamento dos acontecimentos no plano de salvação de nosso Deus, com judeus, com gentios, Deus iniciou com Israel, Deus terminará com Israel, mas não através de alguém que se coloca como judeus nascidos nos Estados Unidos, então como apóstolo se põe a caminho para trazer a salvação aos gentios. Não, nós recebemos a salvação de Jesus, a salvação de Deus através de Jesus Cristo. E para os judeus em Jerusalém virão os dois profetas, e assim está escrito, e assim será. É simplesmente assim, irmãos e irmãs. Não podemos suportar nada que não esteja de acordo com a Santa Escritura. Eu não sei como passa com vocês, mas para mim, quanto mais o tempo passa, mais se torna forte a sensação. Eu não posso suportar nada o que não esteja de acordo com a Santa Escritura. Assim também temos que dizer, todos têm o direito de crer o que eles creem e o direito de ensinar o que eles ensinam. Mas a Igreja de Jesus Cristo não tem um direito especial, mas sim é o alto-falante de Deus. E a palavra do Senhor é verdade na nossa boca. Tem O que igrejas, denominações ensinam é parte deles. Com isso não temos nada a ver. Eles podem crer, eles podem fazer o que eles querem. Para nós, trata-se, de fato, da preparação e da completação da Igreja de Jesus Cristo para o glorioso dia da sua maravilhosa volta. Já no Salmo 33, versículo 11, está escrito: o conselho do Senhor permanece eternamente. O pensamento do seu coração de geração a geração. O Senhor fala: vossos pensamentos não são meus pensamentos, seus caminhos não os meus caminhos. E agora, a concordância com os caminhos de Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Este é o propósito da mensagem divina no nosso tempo. Não para que nós queiramos nos separar de outros, mas a palavra nos separa. Quem separou Israel de todos os povos? Foi o chamado divino. O Senhor falou a Abraão e o escolheu. E Abraão creu a Deus, irmãos e irmãs. Somente quem crê, como a Escritura diz, crê em Deus verdadeiramente, na verdade, em toda a verdade. Como a Escritura diz, assim nós podemos crer pela graça. Então, o conselho do Senhor permanece. Mas onde ele está? Onde ele se revela? Não em todo mundo. Não em todas as religiões. Mas também isso nós recebemos, nós percebemos. Eu estou escrevendo sobre isso. tudo em uma mão. Todas as religiões, todas as culturas, tudo é unificado. Vocês ouviram que o contrato entre o Cairo e o Vaticano, vocês ouviram sobre todas essas coisas, como todas as coisas estão tomando seu caminho, como tudo é unificado, como tudo é trazido sobre um teto só? A Igreja de Jesus Cristo tem que sair antes que esse contrato seja coroado, antes que essa união seja coroada. Ele não pode ficar dentro disso. Por isso a mensagem: aqui, meu povo, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. E então, de volta à palavra, quem ouve a voz do Senhor hoje são somente aqueles que pertencem ao rebanho vencedor, que pertencerão ao rebanho vencedor pela graça. Então, no Salmo 73, 24, tu me guias de acordo com o teu conselho e me recebe com honra ou na glória. Tu me guias em toda a verdade. Ele nos guia em caminho correto, por seu nome. Isaías 46. E que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Irmãos e irmãs, não é simples estar de nadar contra a corrente, não é simples de colocar as verdades bíblicas à luz do candelabro. Somos mal compreendidos, todos sabem. E a acusação é: eles não creem na Trindade. Então eles seguem adiante e negam então o Filho de Deus. Assim, nós somos acusados de diversas formas. Ninguém crê melhor de acordo com as Escrituras como o Filho de Deus, assim como nós aqui nesse lugar e em todo o mundo cremos. Mas nós não cremos num filho que o Pai que gerou nos céus eternamente e nasceu nos céus. Porque a Escritura não diz nada a respeito. De fato, não há sequer um relato na Escritura porque um pai deveria gerar um filho. Até agora, os pais são os que fazem, um gera e outro que concebe e outro que gera. Assim está no Salmo 22, Salmo 22, versículo 10. Tu me colocastes no colo de minha mãe. Por que está escrito em Lucas 1? Por que está em Lucas 1 escrito: Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo estará sobre ti, e o que for nascido de ti será denominado Filho de Deus? Por que está escrito em Isaías 7, versículo 14: uma virgem ficará grávida? Não está escrito que Deus ficará grávido, se tornou grávido nos céus? Não, e mais uma vez, não. Tem que ser dito uma vez assim. Isso dói. Isso dói. E tem que ser dito. A humanidade foi levada ao caminho errado, foi enganada, foi ludibriada e permanece no erro, a não ser que ouçam a verdade e deem ouvidos à verdade. Pois somente a verdade liberta. E a verdade é a santa palavra de Deus. Exatamente com o batismo. Está escrito no nome, não nos títulos, no nome. Qual é o nome no qual nós devemos batizar? Qual é o nome do pacto no Novo Testamento, no qual Deus se revelou como nosso Pai no céu? No seu filho nascido na terra, se revelou na terra e na igreja, através do Espírito Santo, Deus sobre nós, entre nós e em nós, através do Espírito Santo. Mas não três que são eternos, ou três que são todo-poderosos, ou três que são onipresentes, mas sim um Deus que se revelou no céu, na terra, e para nossa redenção, como Pai, no Filho, através do Espírito Santo. Isso nós cremos porque a Escritura ensina assim. Nós simplesmente temos que ter a coragem de nadarmos contra a corrente, divulgarmos a verdadeira palavra e dizer a todo mundo: assim ensina a Santa Escritura. Mas, mais uma vez, seja ressaltado, as interpretações são feitas de forma tão elegante, e vocês todos sabem, o nosso Senhor, de fato, ele teve que dar resistência ao Senhor, ao inimigo, que veio sempre com a Escritura. O inimigo vem e diz: está escrito. E ele vem mais uma vez diz: está escrito. E mais uma vez ele vem e diz: está escrito. E na tentação, na história da tentação. E hoje, o inimigo pode vir da mesma forma. Em Mateus 28, está escrito. Ele pode dizer, mas ele não pode dizer: está escrito. Ainda mais está escrito. Isso ele não faz, ele não quer. Então, de volta para a verdadeira fé, eu digo mais uma vez: o que outros ensinam é deixado com eles, responsabilidade deles, diante de Deus. Nós temos a responsabilidade diante de Deus, e creiam em mim. Eu não só digo assim, é assim. Nós temos a maior responsabilidade que jamais houve sobre a terra, agora, diante do retorno de Jesus Cristo, da verdadeira igreja do Deus vivo, de pregar a verdadeira palavra a ela, para que ela possa ser santificada nessa palavra da verdade. Pois sem santificação, ninguém poderá verá o Senhor. E nosso Senhor, ele mesmo disse em João 17, 17: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Hoje nós temos aqui as pessoas se referem à palavra João 17, para que todos sejam um. Sim, agora todas as religiões, todas as culturas, todas as igrejas, todos devem ser um, porque em João 17 está escrito para que todos sejam um. Toma-se uma passagem bíblica e se aplica a essa passagem bíblica, e é toda a humanidade é levada dentro disso e é enganada com isso. Quem ler corretamente em João 17: Pai, tu em mim e eu neles, para que nós todos sejamos um. Não religiões, unificados com religiões, mas sim, como a Santa Escritura diz, precisamos sempre ler alguns versículos antes e ler alguns versículos após também, para termos o contexto, para podermos ver o contexto e termos uma visão geral. Exatamente a mesma coisa quando contemplamos a mensagem para o tempo do fim. Está de fato escrito em Amos 3:7 que Deus não faz nada a não ser que ele tenha revelado os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Eu não fui eu que disse isso. Também o irmão Branham também não disse isso. Está escrito. Deus disse, está escrito, que ele não faz nada a não ser que ele revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Por isso, Deus enviou um ministério profético para que os mistérios de Deus, os mistérios de Jesus Cristo, os mistérios de Cristo com a igreja, para que sejam revelados mais uma vez e mais uma vez seja guiada em toda a verdade, para que nós pudéssemos ser separados, para que nós possamos sair de tudo que não está de acordo com a palavra de Deus, sejamos tirados de tudo isso e sejamos trazidos em concordância com a palavra de Deus. Mas ainda mais, não se trata somente de indicar o que outros fazem, trata-se ainda de nós como igreja do Senhor, que nós possamos vivenciar o atuar sobrenatural de Deus. Irmãos e irmãs, nesse tempo recente, eu ouvi uma quantidade de pregações do irmão Branham, especialmente dos anos 50, com que ressaltamento o irmão Branham ele pregou sobre o verdadeiro nascer de novo, sobre o verdadeiro batismo espiritual, simples, poderosamente, e mais uma vez, poderosa. Então ele diz, a não ser vocês tenham tido essas experiências pessoalmente e que Deus deu testemunho e vos tenha selado com seu espírito, porque pois assim está escrito em Efésios 1, versículo 13. Após terem recebido a palavra da verdade, vocês foram selados com o Espírito Santo. Então, nós todos sabemos, no Evangelho de João, no capítulo 1, João, ele apresentou o Senhor. Vejam, esse é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. Em João 2, nós temos, então, o batismo em Canaã, na Galileia, o casamento em João 3, então é falado a primeira ordem, a não ser que alguém tenha sido nascido de novo, então não verá o reino de Deus. A primeira afirmação e ordem que o Senhor disse é sobre o nascer de novo. A não ser que alguém tenha sido nascido de novo, então não poderá ver o reino de Deus. A pergunta foi: como um homem que é adulto pode voltar ao seio maternal e ser nascido de novo? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito, isto é espírito. Agora, sem qualquer crítica, mas as duas grandes igrejas, seja romana ou anglicana ou luterana ou quem quer que seja, ou igreja escocesa ou quem quer que seja, ensinam e com o aspergir de bebês. Então o bebê foi nascido de novo e foi entrou ao reino de Deus e foi recebido pela igreja. O bebê sequer sabe do mundo, não sabe nem de mamãe e papai, e ele automaticamente então deve ser nascido de novo através de um ritual de um padre ou de um pastor. Isso não é possível. Isso não é possível. E todo mundo crê nisso e afirma crer nisso, e porque alguém inventou isso uma vez, isso é ensinado adiante. E para nós olham como aqueles, eles nos chamam de fato falsos profetas. E há pouco tempo eu, em conexão com a América do Sul, que até na imprensa está escrito deste pregador e falso profeta. Quem é falso? Falso é aquele que não está de acordo com a palavra de Deus. Falsos profetas foram e são aqueles que não estão de acordo com a palavra de Deus. Falsos ensinadores são aqueles que não estão de acordo com os ensinamentos da Santa Escritura. Mas aqui os papéis são virados, são mudados. E porque não pertencemos aos grandes uniões, e nós recebemos um carimbo automático, e as pessoas então já nos titulam assim, mas Deus não. Existe uma igreja sobre a terra que está determinada para aceitar, ouvir e aceitar a verdadeira palavra, verdadeiramente a palavra de Deus. Abraão creu a Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Ele foi justificado pela fé naquilo que Deus, o Senhor, havia dito a ele. Também nós somos justificados através da fé. E a fé está sempre nas promessas, está ancorada nas promessas de Deus. E por isso está escrito em Hebreus 11: sem fé É impossível agradar a Deus. E somente através de fé nós reconhecemos que Deus, Ele criou o mundo do nada. Tudo está fundamentado na fé. Sem fé, nada funciona. Sem fé. E qual fé? Não a fé ou alguma fé, mas sim a fé que está em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, está ancorado lá. Abraão não simplesmente creu em algo, ele creu aquilo, o que Deus havia dito a ele, o que Deus havia prometido a ele. E nós, como semente de Abraão, cremos naquilo que Deus prometeu. Há esta certeza na palavra de Deus. Em Zurique, no último domingo, eu toquei esse assunto. Em Deus, tudo é sim e amém. E, de fato, nós somos de fato redimidos. Eu quero ler de Romanos, do capítulo 11, capítulo 8, para mostrar o que eu penso com isso. Romanos 8, a partir do versículo 28, e sabemos que todos, não é um tatear, é um saber, santo saber, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De acordo com segundo o seu propósito, com a sua predeterminação. Deus sabia antes que o tempo fosse iniciado quem creria nele e quem não creria nele. Deus já sabia. Ele pôde colocar os nossos nomes no livro do Cordeiro, livro da vida do Cordeiro. Isso não é uma casualidade que nós, nesse tempo, que nós ouvimos a palavra da verdade? A palavra foi predeterminada e o povo também foi predeterminado. O povo predeterminado para ouvirem a palavra predeterminada e para terem parte daquilo o que Deus está fazendo. Que Deus faz. E por essa certeza, para dar o absoluto nisso, no versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Sim, agora eu pergunto a vocês: onde há espaço para uma dúvida? Se Deus predestinou assim, quem pode mudar isso? Não é possível. Isso é impossível. Deus tem a última palavra. E aqui nós temos, preto no branco, na palavra de Deus. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Ainda não está revelado o que nós seremos. Quando se tornar revelado, nós seremos iguais a ele. Que alto chamado Deus nos colocou em nossa vida. O que está ligado com a graça que nos foi dada. Então, que ele predestinou também de antemão. Não após. Deus não precisa fazer nada após. Ele já, de antemão, já fez tudo. Para ele, o fim é como o princípio, de eternidade a eternidade. E predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E já está assim no Salmo 22: eu revelarei o teu nome aos meus irmãos. Assim está em João 20, versículo 17: irei ao meu Pai e para o vosso Pai, ao meu Deus e para o vosso Deus. Ele não se envergonhou de nos chamar irmãos. Ele, o primogênito, entre muitos irmãos. E aqui está o ponto. Nós somos da mesma semente da palavra, através do mesmo Espírito, concebidos e renascidos. Nós somos filhos, nos tornamos filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, no versículo 30, isso podemos alegar de fato, intimamente, interiormente sobre isso. Versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Não somente o ensinamento sobre a justificação, a vivência, a experiência, ter sido justificado através da fé na consumada obra de redenção na cruz do Calvário. Então, e aos que justificou, a estes também glorificou. De fato, a partir de Deus, já aconteceu tudo. Vamos para Efésios, onde isso está escrito mais claramente, diretamente em Efésios capítulo 1, aqui nós temos versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele elegeu para que sejamos, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Por que nos preocupamos ainda? Vamos descansar em Deus. O povo de Deus, ao povo de Deus foi prometida uma paz, e essa paz está para todos nós, exatamente o versículo 5 em Efésios 1. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Que palavras maravilhosas! Que certeza de fé! Que absoluto! Em todas as passagens bíblicas. E o agradável é que tudo isso é verdade. Que somos todos assim, como Deus disse em sua palavra. Então, lemos o versículo 9, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs. E agora vem novamente, versículo 11. Nele digo, no qual também fomos feitos, já recebemos. Pedro escreve nas suas cartas, nas suas feridas, nós já fomos curados. É simplesmente, já é um fato, já não será, isso já é, já se tornou. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, tão certo como ele foi batido na cruz, tão certo ele levou a minha culpa, tudo sobre si, nele, nós temos a reconciliação e o perdão através do sangue. E aqui a seguir está, para que mortos para os pecados pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Não serão sarados, fostes sarados. Então, fomos salvos, fomos libertos, curados. Tudo já foi consumado, tudo já aconteceu. E aqui então, porque ereis desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Uma conversão a Cristo. E desculpe-me se eu falo isso assim, em todos os pais das igrejas do século 3 e 4, sabe o que aconteceu com eles? Eles sequer vivenciaram uma conversão. Eles se direcionaram ao cristianismo, não a Cristo, ao cristianismo. que naquela época que se começou a tornar religião estatal. Nós não nos voltamos a um cristianismo, isso nos chamou, Cristo nos chamou, Ele nos redimiu, Ele pagou o preço na cruz do Calvário. E aqui em Efésios capítulo 2, Paulo escreve, a partir do versículo 6, Efésios 2, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, pelo seu grande amor que Ele tem por nós, porque pela graça sois salvos. Ainda quando estavam mortos por nossas culpas, nos tornou vivo através de Cristo. Como isso foi possível? Nós sequer estávamos aí, mas nós estamos aqui agora. E nós reconhecemos que já aconteceu naquela época por nós. Tudo é graça que nós podemos vivenciar juntamente com Cristo, tornados vivos, morridos, mortos com Ele, sepultados com Ele, tornados vivos com Ele. Isso não é tudo. Na segunda parte do versículo 5, vos vivificou, pela graça sois salvos. Isso aconteceu. E a seguir, e nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Visto a partir de Deus, nós já estamos como rebanho redimido, consumado, diante do trono de Deus. Para Deus já é uma obra de salvação completa. Quem aceitou tem parte nisso e vivenciará todas as coisas como está escrito aqui. No versículo 8, Efésios 2, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, redenção, perdão, graça e cura, é o dom de Deus, é o presente de Deus que nós recebemos, assim como em Efésios 2, versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, não que vocês serão, que vocês já pelo sangue de Cristo chegastes perto, não que chegarão perto, já chegastes perto, irmãos e irmãs. Chegou o tempo onde nós temos que receber todas essas coisas na fé e agradecer a Ele, e podemos agradecer a Ele, que se tornaram verdade em nós. Isso nós podemos e temos que aceitar na fé. Nós temos que ter essas experiências pessoais, vivências pessoais com o nosso Deus. A Santa Escritura só foi dada para nos dizer o que aconteceu conosco, e nós aceitamos para que isto aconteça através de nós, pela graça. Esta é a realização, a redenção que nós recebemos a partir de Deus através de Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Então, Paulo escreve especialmente aos Colossenses. Nós temos aqui uma sequência de afirmações na carta aos Colossenses, que foi o conselho de Deus, foi realmente o conselho de Deus com a igreja. Colossenses 1, versículo 21. A vós também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Isto é redenção. Isto é graça. Que foi dado para nós, não de obras, mas sim no seu corpo carnal. Eu já disse isso frequentemente nesse lugar, porque o pecado original aconteceu num corpo de sangue e carne. Então o Redentor teve que vir do seu corpo espiritual, entrar para o seu corpo carnal, em um corpo de carne e sangue, para derramar o seu santo sangue, para que nós pudéssemos receber redenção e a reconciliação com Deus, e assim sermos trazidos de volta como filhos e filhas de Deus ao seu estado original. Isto é redenção. Isto é plena redenção que Deus nos deu em Jesus Cristo, nosso Senhor, pela graça. Vocês receberam, isso pertence a vocês. Então nós lemos, poderíamos capítulo por capítulo adiante, e sempre vocês já foram. Colossenses 3, versículo 1. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque morrestes, e a vossa vida é não e não e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É assim como Deus disse em sua palavra. Naturalmente, se olharmos para nós mesmos, com o nosso corpo que é perecível e todas as provações pelas quais temos que passar, isto nós não podemos fazer isso há muito tempo. Nós temos que, como Abraão, não olhar para as circunstâncias, mas sim para o invisível, como se já víssemos o visível. Olharmos para ele que deu as promessas e através de si mesmo cumpriu, e por isso todas as promessas são sim e amém, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, e também através de nós, como está escrito 2 Coríntios capítulo 11. Irmãos e irmãs, que Deus, o Senhor, possa dar para nós, para que tudo o que nos foi preparado por Deus, que nós de fato recebamos, que nós não peçamos e imploremos, mas se cheguemos à consciência da fé, que nós conseguimos atravessar. Isso aconteceu para mim, isso aconteceu comigo. Eu fui crucificado com Cristo, eu morri com Ele, eu ressuscitei com Ele. Eu entrei ao campo celestial com ele. Tudo isso são certezas divinas, e nós sabemos, na volta do nosso Senhor, nenhum ponto restará. Tudo será cumprido, terá se cumprido. E por isso, nessa terra, nós somos somente convidados ou estranhos. Nós buscamos o nosso lar, e nosso lar é nas alturas. E Abraão já buscou a cidade, qual edificador era Deus. A cidade, qual edificador era Deus. E nosso Senhor diz: eu irei vos preparar a cidade e voltarei para trazer-vos, buscar-vos, para que vocês possam estar onde eu estou. Por isto, a pregação séria de todo o conselho de Deus, a introdução na vontade de Deus, como nós sempre repetimos, dizemos, na concordância com Deus e sua palavra, assim como todos os profetas foram utilizados para nos deixarem a palavra de Deus, e apóstolos foram utilizados para nos deixarem os nos trazer os ensinamentos bíblicos e para voltarmos ao princípio, assim como está escrito em Atos Apóstolos 15, onde havia discussão sobre a circuncisão. Então vieram os anciãos, os apóstolos e a igreja se reuniram em Jerusalém. Então Pedro disse: amado irmão, vocês sabem que Deus, me determinou em vosso meio. Atos Apóstolos 15. E então veio a decisão, caiu a decisão. E os senhores que eram do grupo dos fariseus, outros sequer têm a coragem de sempre entrarem em discussões, de brigas, todos outros se colocam no plano de Deus. E assim como está escrito em Atos 15, no versículo 5, mas alguns da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se, dizendo que lhes era necessário circuncidar, e vocês conhecem, e assim por diante, do grupo da seita dos fariseus. Seria bom se eles também tivessem vivenciado uma renovação, uma conversão, um nascer de novo, que tudo tivesse tornado novo dentro deles, que tivessem passado da lei para a graça. E então aqui nós temos, no próximo versículo, aqui Pedro diz, a segunda parte do versículo 7, então Pedro, ele se levantou e disse a eles: vocês sabem que já Deus há muito, que Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Isso foi a determinação de Deus, não isto que Pedro queria, o que o Senhor o chamou, o Senhor o colocou como alto-falante no dia de Pentecostes, como portador de voz da primeira pregação, para que nós saibamos qual a origem da primeira pregação que aconteceu com a guiação do Espírito Santo, o que está ligado com isso. Vocês sabem, eu tenho os programas de Berlim, toda semana são 15 minutos, e no último programa me foi dado, tal, de fato, eu espero que isso vá caminhar corretamente, eu coloquei a pergunta: o que adianta a todos os padres se eles falam sobre a conversão de Saulo? O que adianta um pregador se ele fala sobre isso? Saulo, e ele disse, e vê a luz. E eu perguntei: os padres e os pregadores podem testemunhar de ter visto a luz, de ter ouvido a voz? Então, também cheguei ao ponto com o batismo. Aqui está escrito, de fato, após Ananias, nós conhecemos como Paulo, ter colocado as mãos sobre ele, e eu perguntei: e a qual padre foram colocadas as mãos de um homem de Deus? A qual pregador foram colocadas as mãos sobre? Com as palavras: veja, irmão Saulo. E no fim veio a pergunta: quem deles pode testemunhar? E que lhe caíram como escamas dos olhos. Onde estão os guias espirituais dos dias de hoje, dos quais caem realmente as coisas como escamas dos olhos, que ouviram a luz, que ouviram a voz e viram a luz? E no fim, de fato, eu coloquei a pergunta: quem de todos os padres pode testemunhar o que Saulo, que nós conhecemos como Paulo, ele pôde ver novamente, se levantou e se deixou batizar? Eu perguntei: quem se levantou? Que padre se levantou após ele ter experimentado a conversão do qual ele prega e quem se deixou batizar. Nós temos que trazer a coisa ao ponto. Nós não podemos mais deixar caminhar em seus próprios caminhos. Nós temos a santa obrigação. Assim está escrito, assim foi vivenciado no princípio, assim é o caminho de Deus para os crentes, e nós queremos ver o que Deus fará pela sua graça. Vamos resumir do que se tratou hoje. Trata-se de permanecermos na palavra, de não de interpretar, não trazer uma interpretação ou ensinamento e trazer desunião no corpo do Senhor, mas sim deixar tudo com Deus, mas isso com a verdadeira fé de que a partir de Deus nós somos o que a Santa Escritura testifica, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós chegamos à fé, nós recebemos a palavra, nós cremos que agora estamos próximos do retorno de Jesus Cristo, nós vivemos nessa fase. E, irmãos e irmãs, deixe-me dizer hoje, em todos os lugares, de fato, há programas próprios, muitas coisas religiosas, como jamais antes. E o que mais me irrita, eu também posso dizer isso uma vez, que em todas as reuniões carismáticas, de fato, as pessoas, elas são chamadas para frente para receberem a plenitude do Espírito, para receberem o batismo espiritual. E vocês sabem como isso acontece? Na frente, a fileira se apresenta, e os que estão atrás, os que seguram, estão atrás deles. Então vem a ordem, e então todos um atrás do outro, eles caem para trás, se deixam cair para trás, e os que estão atrás, os seguradores, os deitam no cada um tem uma pessoa a seu encargo, e os deitam no chão. E o que o carismático, sabe o que o carismático diz em inglês? E você foi batido sob o poder do Espírito Santo. E agora eu digo a eles, porque eu digo agora porque disse isso. De acordo com Mateus 25, as virgens não enviam o batismo, como João disse, o batismo com água para arrependimento. O que vier depois de mim vos batizará com o Espírito e com o fogo. As virgens sábias que vivenciaram isso com o Senhor já constataram que as outras, que as tolas, elas enviam de volta para os espirituais, aqueles que imaginam poder distribuir a plenitude do Espírito Santo. Pode um batizado pelo Espírito, pode passar um que seja batizado pelo Espírito, passar isso ao outro? Isso não é possível. Somente Jesus Cristo batiza com o Espírito e com fogo. E as sábias enviam as tolas para aqueles que tinham óleo. E com certeza batizaram. Esse é o homem, essas são as pessoas que nos darão a plenitude do Espírito. Irmãos e irmãs, isso dói. Isso dói ver a enganação. Todos creem o que querem, todos fazem o que querem, e mulheres ou homens, todos permanecem, qual seja, emoção e o que eles imaginam ser o correto, mas a atuação do Espírito Santo é totalmente diferente. O Espírito Santo, ele cria nova vida em nós. E hoje, eu estou convicto que nenhum que pertence à igreja noiva irá àqueles que têm o óleo. Não. Eu creio que nós compreendemos que nós temos que nós voltamos a Jesus Cristo. Então, não um homem especial, não alguém, mas sim Jesus Cristo. Batiza com o Espírito e com fogo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E então, o ponto culminante, quando As virgens tolas foram aqueles que dão óleo para comprarem o óleo. Então veio o noivo, e aquelas que estavam prontas, então entraram. A grande lição, eu espero, nós compreendemos. Somente para o fim, deixemos-nos crer juntamente e esperar que o Senhor, que dará um derramamento do Espírito Santo pela graça, uma nova vivificação através do seu Espírito, não através de força, não através de violência, mas sim através do meu Espírito acontecerá, diz o Senhor. E isso está em Zacarias 4, onde é falado dos candelabros e da pedra final, da pedra final. E quando vier a pedra final, então será santo, santo, santo. E a tradução inglesa diz graça, graça seja ele. Nós vemos no fim do tempo da graça, ele nos guia em sua palavra, em sua vontade. Ele abre os olhos para acontecimentos atuais, para o cumprimento das profecias bíblicas. Ele abre os olhos para o engano religioso também agora, que está acontecendo em todos os lugares, e nos separa e nos santifica na palavra da verdade, para que nós possamos, na fé pela obediência, experimentar a nossa preparação pela graça. Que Deus, o Senhor, em todo o mundo, possa abençoar todos que ouvem a sua palavra e creem, e todos que creem entrarão, terão posse daquilo que Jesus Cristo, que Deus nos deu através de Jesus Cristo. A Ele seja honra e louvor eternamente. Amém. Vamos nos levantar e juntamente agradecer ao Senhor. Talvez cantemos o coro: Tu és digno, Tu és digno. Antes de orarmos juntamente e cantarmos ainda somente crer, somente crer, deixa-me perguntar se alguns aqui que querem consagrar as suas vidas ao Senhor, que gostariam de estar juntos, presentes, quando o Senhor chamar os seus. Quem agora ouvir o seu chamado, também ouvirá o chamado quando as trombetas soarem e a voz do arcanjo puder ser ouvida, e o Senhor voltará para buscar os seus ao lar celestial. Se há alguns aqui, sintam-se livres para virem ao Senhor. Nós podemos, de fato, não podemos terminar nenhuma reunião sem dar o chamado ao Senhor. Ele chama ainda hoje: venham a mim todos que estão cansados e carregados. Eu vos aliviarei, eu vos darei paz para vossas almas. Se há alguém aqui que ainda não tem encontrado essa paz em Jesus Cristo, nosso Senhor, que não tenha vivenciado a graça do Senhor pessoalmente, isso pode acontecer agora. Quem chama o nome do Senhor será salvo. É salvo. Enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas e os nossos olhos fechados e abrimos nossos corações, deixe-me perguntar: para quantos podemos orar hoje à noite? São alguns aqui. Deus abençoe em todos os lugares as mãos se elevam, em todos os lugares, Deus abençoe-os. Creiam, creiam, creiam no Senhor Jesus Cristo, pois com isto a salvação está ligada. Deixe-me perguntar se também alguns aqui que aceitarão a sua cura na fé. Quem necessita de cura, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje, o mesmo, eternamente. Eu vi, eu vivenciei, eu também, eu sou testemunho ocular e auricular daquilo que Deus fez. Deixe-nos agora juntamente orar e juntamente crer e juntamente vivenciar a Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua santa e preciosa palavra. Nós te agradecemos por em Jesus Cristo, no teu Filho nascido, nos ter colocado como filhos e filhas de Deus. Nós temos o direito da primogenitura, nós temos direito a todas as promessas e nós oramos por redenção, por salvação, por cura, por libertação. Estejas tu presente ao Senhor e confirmes tu a tua palavra. Nós cremos como a Escritura o diz e eu te peço que se torne revelado que tu estás presente e que tu tens uma igreja que tu chamasses para fora, que na qual tu confirmasses a tua palavra e que milagres e sinais acontecem, Senhor. Amado Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito. Tenhas tu o teu caminho conosco, com todos nós. Tu vives, tu ressuscitastes. Nós te agradecemos por isso, amado Senhor. Eu te agradeço por tu teres ouvido a nós. Glorifiquem ao Senhor, honrem o poder do seu sangue, da sua palavra e do seu espírito. Amado Senhor, abençoe o teu povo, a tua igreja, o teu rebanho comprado pelo teu sangue. Batize com espírito e fogo, ó Senhor. Batize com espírito e fogo. Venha, venha das alturas e coloque as armaduras na tua igreja com o poder das alturas, Senhor, nosso Senhor e Redentor. Tu batiza ainda hoje com espírito e fogo. Aleluia. Aleluia. Glória e honra e adoração seja a ti. Aleluia. Aleluia.
Amém.
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 Estejam com a graça de Deus e com sua graça. Até amanhã, se Deus quiser, estivermos vivos.